vezes, quando você vai ler a palavra, como nós lemos agora, pode ser uma disciplina, Deus vai falar contigo, e pode ser um motivo de tristeza, né? Porque você lê a palavra, você ouve a palavra e fala, Senhor, é comigo mesmo que você está falando? Poxa, essa palavra está muito dura. Acho que não é para mim, não, é para o Fabião, não sei. É para o Lino. Mas, quando a palavra vem, parece dura. Mas, quando nós meditamos e entendemos que é Deus nos ensinando, ela se torna fruto de justiça e paz. Quando você exercita essa palavra no seu dia a dia. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, o Senhor está nos ensinando, porque a disciplina visa nos equipar. Visa nos equipar a enfrentar as tentações do dia a dia, visa nos equipar a sermos cristãos com um testemunho vivo da palavra de Deus. Porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e somente absorvemos aquilo que nos convém. Mas a palavra de Deus é uma palavra que nos ensina, que nos corrige, porque a palavra de Deus diz que Ele corrige a quem ama. E você é um amado do Senhor. Repita para o que está do teu lado. Você é um amado do Senhor. Então, meus queridos, a disciplina, ela tem dois propósitos distintos. Em primeiro lugar, para que não sejamos, por fim, condenados no mundo. Para que não possamos ser condenados com o mundo. Abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 11. Nós lemos nessa manhã. Vamos ler novamente. 1 Coríntios capítulo 11, verso 31. Diz assim, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, a disciplina serve para que nós não sejamos, como cristãos, condenados com o mundo. A disciplina serve para que possamos compartilhar a santidade de Deus e possamos cumprir uma vida diária em santificação. A disciplina nos serve para vivermos em santificação diante de Deus. Em Hebreus 12, 10, diz assim, queridos, Hebreus 12, 10. Nossos pais nos disciplinaram por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Se você quer participar da santidade de Deus, então receba a disciplina do Senhor em tua vida. Receba a disciplina do Senhor todos os dias da tua vida. Você recebeu aquele bloquinho de anotações, né? Quem está fazendo, quem está anotando todos os dias no bloquinho lá de anotações? Quantos? Amém, glória a Deus, porque você vai lendo a palavra e Deus vai te disciplinando, Deus vai te dando a direção, a orientação, porque o Senhor disciplina a quem Ele ama. Então, o perigo aqui maior, queridos, não é somente você conhecer a palavra de Deus, né? Eu conheço a palavra de Deus, mas o perigo maior é você conhecer a palavra de Deus e não viver uma vida de santidade diante de Deus. Né? Porque muitos, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço de Gênesis e Apocalipse, eu sei o que aconteceu com Daniel, eu sei o que aconteceu, eu conheço toda a história de Jesus, mas se você não pratica a palavra de Deus, se você não faz o que é certo, se os teus amigos, os teus vizinhos, aquelas pessoas que estão ao teu redor, não veem como cristão pelas suas atitudes, então de nada vale você estudar ou ser disciplinado pela palavra de Deus, porque Ele quer te orientar e quer te fazer um homem santificado, uma mulher santificada nesta terra, amém? Se você deseja isso de Deus, você começa a partir de hoje a ter uma disciplina espiritual. O tema dessa mensagem nesta noite seria regras para uma vida espiritual, ou seja, disciplinas para uma vida espiritual. Eu tentei enumerar aqui várias disciplinas, irmãos, é muito grande. Se nós fôssemos estudar, seria disciplinas eternas, né, Pastor Mauro? Porque o Senhor tem muito a nos ensinar na palavra de Deus. Mas eu quero destacar um livro, né, o livro de Provérbios, no capítulo 3, onde nós vamos estudar algumas disciplinas espirituais que nós sabemos. Você fala, pastor, eu sei dessa disciplina, mas eu quero reforçar no teu coração e na tua vida para que possamos fazê-lo mais e mais. Amém? Vamos abrir em Provérbios, no capítulo 3. E você vai marcar aí Provérbios, e nós vamos estudar algumas disciplinas espirituais para a tua vida. E depois você vai falar, pastor, eu estou aplicando essas disciplinas todos os dias. Amém? Vamos combinar assim? Glória a Deus. Provérbios capítulo 3. Primeira disciplina, confie em Deus. Repita comigo, confie em Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E eu te faço uma pergunta nesta noite. As pessoas que estão ao teu redor, né, conforme está escrito aqui na palavra, como as pessoas veem a tua vida? Como uma pessoa que confia em Deus? Será que alguém vê na sua vida, né? Ou você fala com o Senhor em oração e lança a Ele todos os teus medos, desejos, e coloca tudo no altar do Senhor? Você realmente confia no Senhor? Você é como o Jó, que perdeu tudo, porém ele confiava no Senhor? Você será que é como José, que foi ali colocado num buraco e foi ali levado pelo Egito, e ali ele foi escravizado, e aí, mesmo assim, José continuava confiante em Deus? Será que você é como Daniel, que por não negar Deus como soberano na sua vida, ele foi levado à cova dos leões? Diga ai. Viver uma vida confiante e provar que realmente Deus confie, que você confia em Deus, pode causar o sobrenatural de Deus na tua vida e nas pessoas que estão ao teu redor. Amém? Em 2010, eu tive um diagnóstico de câncer, né? A maioria dos irmãos aqui conhecem a minha história. E quando eu recebi esta notícia, humanamente a gente fica abalado, a gente cai, né? Porque a gente sabe, né, e muitos irmãos aqui sabem, já passaram por isso também. E quando você tem essa notícia, você já pensa assim, é uma sentença de morte, humanamente falando. Mas é nesses momentos que o Senhor nos ensina e nos disciplina. E Ele diz, e Ele falou ao meu coração, confia em mim. Confia em mim. E eu me agarrei nesta palavra. E durante todo o processo do meu tratamento, da quimioterapia, radioterapia, da cirurgia, nós sempre orávamos, eu e minha esposa, confiando no Senhor. E a igreja também orou aqui e confiava no milagre do Senhor. E em 2012, logo depois da cirurgia, o Senhor já deu a resposta das nossas orações. Eu estava curado. Amém? Porque, irmãos, é muito fácil nós falarmos que confiamos em Deus, mas na prática, no dia a dia, nos momentos mais difíceis, né? Porque você pode dizer, não, mas o que a pessoa está passando, o que o irmão está passando, não é tão difícil assim, né, gente? Mas, irmãos, cada um tem as suas lutas, né? Não é verdade? Cada um tem as suas dificuldades, tanto na área emocional, área física, área financeira. E o Senhor, Ele quer te ajudar, mas você precisa confiar no Senhor. Diga para o irmão ao teu lado, você precisa confiar no Senhor. Confie no Senhor. Porque a palavra de Deus diz, lá em Filipenses 4:7, o apóstolo Paulo, ele diz assim, e a paz de Deus, e foi com esse versículo que eu me fortaleci no Senhor. Porque o Senhor me disciplinou através desse versículo, pelo qual até fiz uma mensagem neste período. O apóstolo Paulo diz, em Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso é disciplina de Deus, irmãos. Quando você confia em Deus e derrama, deixa que a paz do Senhor reine na sua vida. Porque a paz do Senhor pode reinar no seu lar. A paz do Senhor pode reinar na empresa que você trabalha. A paz do Senhor reina nesta igreja. Amém? Você pode dizer para o irmão que está do teu lado, diga assim, nossa, aqui está a paz do Senhor nesse lugar. Aqui está a paz do Senhor. E quando você sair daqui e ir para a tua casa, a paz do Senhor andará contigo também. Amém? Você não vai deixar aqui, né, nessas quatro paredes. Você vai levar a paz do Senhor na tua casa. Amém? E quando vir os problemas, as lutas, porque a palavra de Deus diz, Jesus diz que no mundo tereis aflições, você vai dizer, a paz do Senhor está comigo e eu vou vencer. Amém? Glória a Deus. Porque, irmãos, crer o ponto principal, o ponto focal aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, é que você precisa crer que Jesus Cristo é o Salvador da tua vida. Que quem domina a situação não é eu, é Cristo em mim, a esperança da glória. Porque Jesus, ele diz, João 14, 6, respondeu Jesus, né, os discípulos estavam ali meio, né, perdidos, Senhor, eu não sei qual o caminho, qual que é o caminho, Senhor, estamos perdidos, o Senhor vai e nós vamos ficar como aqui, né, os discípulos estavam perdidos, e Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, amém? Este é o caminho é Jesus. Irmãos, então duvidar o que Deus faz e questionar da sua palavra não vai ajudar nada no teu avanço à fé. Amém? Quando você começar a confiar em Deus, a tua fé vai crescer e a tua fé vai aumentar. Amém? Segundo, estabeleça prioridades espirituais. Quando você é disciplinado por Deus, você estabelece prioridades espirituais, né? O Lino está ali, ó. E às vezes eu vejo lá as mensagens lá do Lino, ele fala, exercício duro, né? Muito exercício e todo suado lá. Porque é uma disciplina. Se ele não fizer isso, irmãos, como é que ele vai vencer a luta lá? Né? Então, estabeleça prioridades espirituais. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 6. O verso 6 diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E a palavra reconhecer aqui significa que devemos colocar o Senhor acima de tudo, no sentido de pense em tudo o que você fizer, deixe o Senhor ser a motivação da tua vida. Amém? Agora feche os seus olhos um pouco. E pense um pouquinho nos teus sonhos, nos teus projetos de vida. Pense no aquilo que você está sonhando para o ano de 2015. Agora, diga ao Senhor, Senhor, eu quero estabelecer prioridades espirituais através da disciplina para poder conquistar em nome de Jesus. Você fez essa oração? Quando você declara isso, você está dizendo, Senhor, eu quero estabelecer na minha vida, neste ano, prioridades espirituais. Ou seja, vamos buscar a Deus, fazer as coisas, sempre buscando a presença de Deus. Sempre priorizando o que diz a palavra de Deus. Ou seja, em qualquer situação, você vai se colocar diante de Deus e vai se perguntar, o que Jesus Cristo faria no meu lugar? Amém? Ele é o teu guia, o Espírito Santo de Deus na tua vida. Terceiro, seja espiritualmente saudável. Diga para o irmão ao teu lado, seja saudável, irmão. Saudável espiritualmente. Né? Eu sei que é domingo. Alguns irmãos abusaram no macarrão com frango, né? Alguns irmãos abusaram no churrasco, eu não sei, né? Mas, espiritualmente, nós temos que ser saudáveis. E o que significa ser espiritualmente saudável? Provérbios capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: não seja sábio em seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor para os ossos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Nossa, como os olhos nos tentam, né? Você vê lá o prato de comida, você vai no, né, no restaurante, no self-service, você fala, ah, vou pegar só uma saladinha, né? Aí você vê a mesa lá, além da salada, você vai pegar um pouquinho de cada, só para experimentar, tá? Aí quando chegou no final, o teu prato está desse tamanho, né? Então, na vida espiritual é a mesma coisa, irmãos. Cuidado, cuidado. Se você quer viver espiritualmente saudável, olhe o que você vai pegar para colocar no teu coração. Pode ser que possa fazer mal ao estômago. Depois, põe culpa na azeitona, né? Ah, foi aquela azeitona que eu comi que fez mal, né? Foi aquele negocinho que eu comi que fez mal. Não, é você mesmo. Então, o Senhor diz aqui que se nós evitarmos o mal, o Senhor nos dará saúde ao corpo e vigor para os nossos ossos. Um escritor chamado Joseph Edison, ele escreveu assim, lá no século XVIII, ler é para o espírito o que a ginástica é para o corpo. Vocês já ouviram essa frase? Né? Bem conhecida, né? Ler é para o espírito o que a ginástica é para o corpo. Isso vale com a leitura bíblica. Né? Vocês estão se disciplinando, eu creio que vocês vão continuar, não é? Espero que sim, né, pastor? Que vamos comprar um caderninho depois para o mês de agosto, mês de setembro, você vai anotar todos os dias lá a tua leitura diária e o que Deus está falando no teu coração. Porque, amado, a palavra de Deus, ela é poderosa. Em 3 João, a carta de 3 João, capítulo 2, abra comigo, por favor. Está lá no final. Está lá grudado já em Apocalipse. 3 João. Olha só o que o apóstolo diz aqui. João 3, verso 2, porque não tem, só tem um capítulo só. Diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Glória a Deus. Assim como vai bem a sua alma. Porque o Senhor, Ele quer tratar conosco, Ele quer cuidar, Ele zela pelas nossas emoções, sabe? Porque Ele sabe que nós, humanos, né, a nossa alma, nós temos frustrações, nós temos lutas todos os dias, mas o Senhor, Ele quer lidar, Ele quer te ajudar a lidar com os sentimentos da alma, Ele quer lidar com situações adversas que acontecem no dia a dia, Ele quer fazer com que você se direcione, que você viva realmente um tempo de vida na presença de Deus, um tempo de alegria na presença de Deus, mas você precisa buscar esse revestimento de Deus através da leitura da palavra de Deus. Seja espiritualmente saudável, porque a medicina já deixou bem claro que a causa de estresse, muitas causas de doença que nós conhecemos é causado por sentimentos da alma, né? Por agitações. Então, isso leva a muitas enfermidades. Mas, o meu conselho que eu dou para vocês hoje, leia a palavra de Deus. Como o apóstolo ministrou, medite na palavra de Deus. Não é ficar em estado zen, não. É meditar, é ler e buscar o Espírito Santo de Deus para que Ele te responda, para que Ele fale ao teu coração. Ok? Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 22. Provérbio 4, capítulo 4, versículo 22. Olha só o que diz a palavra de Deus. Pois são a vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. A palavra de Deus é vida quando nós encontramos. E é saúde para todo o nosso ser. Paulo ainda descreve, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz que o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente e da futura. Quando você se destaca em se exercitar, em se disciplinar a palavra de Deus, você pode enfrentar qualquer gigante. Amém? Assim como Davi enfrentou aquele gigante, Golias, né? De repente existe Golias na tua vida que você precisa enfrentar. E a palavra de Deus vai te dar ferramentas para isso. Amém? Mas você precisa estar preparado, espiritualmente saudável. Amém? Outro aqui, quarto, lide espiritualmente com as coisas materiais. Essa disciplina tem que ser colocada em prática, amém? Não pode sair da nossa lista de disciplinas. Lide espiritualmente com as coisas materiais. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Creio que todos conhecem, que diz assim: honre o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Provavelmente, irmãos, não existe nada melhor para se reconhecer de quem domina a tua vida, de quem realmente é o Senhor da tua vida, do que você entregar as tuas posses, tudo que você tem, nas mãos do Senhor. Não existe nada melhor do que reconhecer quem domina a tua vida quando você entrega tudo nas mãos do Senhor. Quando você diz: Senhor, o que eu tenho não é meu, é teu, Senhor. Amém? O que eu tenho é fruto da bênção de Deus sobre a minha vida. O que eu tenho, eu me alegro, porque foi o Senhor que me deu. Amém? Você pode dizer isso? Foi o Senhor que te deu. Foi o Senhor que deu todas as coisas. Porque é o Espírito que manda, não é verdade? Se você declara: Senhor, é o teu Espírito que manda a minha vida, não sou eu. É o Espírito que manda, não é a avareza. É o dar e não o receber. Né? Muitas vezes nós só queremos receber, né? Mas o Senhor nos ensina ao contrário: você tem que dar. Você tem que dar, você tem que distribuir. A palavra de Deus diz que nós temos que doar e não manter. A palavra de Deus diz que nós temos que entregar nossas primícias, nossos primeiros frutos, não o resto. Então, isto é disciplina de Deus. Paulo, ele descreve isso muito bem, né? Ele descreve isso muito bem quando ele fala de uma igreja lá em Tessalônica, em que ele diz lá em 2 Coríntios 8, que ele diz aquela igreja, ela entregava as suas ofertas acima das suas posses. Acima daquilo que eles tinham, eles entregavam os seus dízimos e as suas ofertas. Em 1 Tessalonicenses, abra comigo 1 Tessalonicenses, versículos 9 e 10. Diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para a casa de Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. E no versículo 10, versículo 10 diz: e esperar dos céus o Filho, a quem ressuscitou dos mortos, e que o Senhor livra da ira que há de vir. Então, se você não quer ser corrigido, castigado por Deus, você precisa buscar a direção de Deus. Amém? Se você quer viver em paz com Deus, então seja prudente. Comece a disciplinar aquilo que o Senhor te deu, nos recursos que o Senhor te deu, para que você possa viver uma vida abençoada pelo Senhor. Um escritor, né, eu escrevi aqui, peguei uma frase de um escritor chamado William MacDonald. Ele escreveu 84 livros cristãos, né? E ele escreve dizendo o seguinte: admitindo que uma piedosa busca pelo lucro tem a ver com a bênção de Deus, nos rebaixamos ao ponto de adorar o dinheiro. Né? Muitas vezes nós queremos tanto ser prósperos, ser abençoados, que deixamos que o dinheiro domine as nossas vidas. Vocês entendem o que eu quero dizer? Muitas vezes queremos ser, realmente o Senhor, Ele quer nos dar o melhor, amém? Diga para o irmão que está ao teu lado, o Senhor quer te dar o melhor. Mas o Senhor, Ele não quer que você fique preso ao dinheiro. Ele não quer que você fique preso a coisas. Ele não quer que você fique preso a bens materiais. Mas o Senhor, Ele quer que você viva feliz com aquilo que Ele te dá. Amém? Não importa. Se você tem a tua casa, glorifique a Deus por ela. Amém? Se você tem aquele teu carro, né, abençoado, né, que muitas vezes, às vezes dá uma quebradinha, fura um pneu, mas glorifica a Deus. Porque se você for fiel a Deus, Deus vai te dar um carro melhor. Amém? Amém? No tempo dele, não no meu tempo. Ok? Não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Porque o Senhor, Ele cuida do seu filho. E Ele conhece cada um dos nossos corações. Mas se você permanecer fiel a Deus e se disciplinar fiel a Deus, Deus vai te honrar. Isso é certeza. Amém? Confie em Deus. Estabeleça prioridades espirituais. Seja espiritualmente saudável. Lide espiritualmente com as coisas materiais. São disciplinas. E aceite a disciplina. Diga para o irmão ao teu lado. Aceita a disciplina, irmão. Aceita. Amém? Como nós lemos no início, pode doer um pouquinho, né? Pode doer um pouquinho. Mas se você colocar em prática, vai ser paz e alegria no teu coração. Se vocês abrirem comigo ali em Provérbios, no capítulo 3, versículos 11 e 12, diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Amém? Quantos aqui disciplinam seus filhos? Levanta a mão. Amém? Mesmo sendo grandes. Amém? Porque nós zelamos pelos nossos filhos. Nós pensamos no futuro do nosso filho, não é verdade? Pensamos lá no futuro. Muitas vezes os nossos filhos acham, ah, pai, né? Ah, pai, de novo, falou de novo. Não precisa falar três vezes, só uma vez já está bom, mas pai é pai, né? Tem que falar várias vezes, não tem jeito, né? Mãe é mãe, tem que falar várias vezes. E é mesmo que acontece com a palavra de Deus. Você pode dizer, não, mas eu já li sobre esse texto, eu já conheço esse texto. Trazei todos os dias, marcado o tesouro. Mas hoje não, Senhor, não vou levar, não. E aí? Senhor, mas já conheço esse texto aqui, já conheço. Nós temos que congregar, né? Com bom, com suave, é que os irmãos vivem em união. Mas está muito frio lá fora, vou ficar aqui em casa mesmo. Né? Né? Eu sei, eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço muito bem a palavra de Deus. E aqui diz que nós temos que autoridade para expulsar os demônios e tal, mas eu vou ligar para o pastor vai aqui e resolve para mim. Né? É muito fácil assim, né? Mas o Senhor, Ele quer que você aceite a disciplina, né? Esses versículos também, esse mesmo versículo é mencionado em Hebreus capítulo 12 e Apocalipse capítulo 3, versículo 19, né? A disciplina e a repreensão pode servir para vários propósitos. Quando o Senhor nos disciplina, quando o Senhor nos repreende, quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor nos castiga, repita comigo, castiga, os filhos são castigados por Deus. Quem veio de manhã aqui sabe disso, né? Amém? Porque Ele castiga aqueles que o ama. E Ele ama você, amém? Você é amado do Senhor. Quando Ele faz isso, é por diversos motivos. Em primeiro lugar, o Senhor te disciplina para que você conheça Jesus e a sua palavra. Amém? Muitas vezes, no momento de dor, de luta, o Senhor vem com a sua palavra e traz a salvação. Aconteceu comigo. Amém? Eu tinha 16 anos. E eu tinha uma tristeza profunda no meu coração. Né? Eu era pessoa introvertida. É isso, pastor? Introvertida? Né? E eu não conseguia... por causa da educação, por causa de estar, né? Minha mãe não deixava muito eu sair de casa, eu fiquei uma pessoa meio, né? Meio fechado, né? E quando eu fui convidado a conhecer, né? A ouvir a palavra de Deus numa igreja, eu vi algo diferente, né? Eu vi que existia pessoas que adoravam Deus, que meus pais falavam, porém... É muito diferente. Meus pais falavam de um Deus, mas falavam de um, de outra, que nós tínhamos que ir até Deus através de outras coisas, né? Através de imagens, através disso, através daquilo outro. Eu estou vendo aqui que eu posso ir diretamente a Deus. E quando eu entendi isso, irmãos, isso foi na primeira vez que eu fui para a igreja, eu achei legal, achei, vi, né, vi os jovens, tudo, da mesma idade, pessoal da escola. Aí você vê, né, aí você conhece os cristãos, né? Você vai na igreja, você é crente, irmão? Poxa vida, não parecia, não. Você começa a ver as pessoas, né? E, poxa vida, legal, tal. Aí quando fui na segunda vez na igreja, aí eu comecei a ver o louvor, né, o coral, né, o coral, né, pastor? Aí já viu, né? Aí foi assim aquele toque de Deus na minha vida, e o pastor fez o apelo e eu recebi o Senhor Jesus na minha vida. Porque eu fui disciplinado por Deus. Amém? É por esse motivo que ele está se disciplinando hoje. Porque ele quer que você escute a palavra e receba o Senhor Jesus no teu coração. Você que está nos escutando também pela internet, o Senhor quer que você se entregue a tua vida ao Senhor Jesus. Amém? E depois, o Senhor te disciplina com a medida para te preservar contra o pecado. Irmão, quem não é pecador aqui, levanta a mão. Tá bom. Irmãos, nós somos pecadores. Por isso precisamos ser disciplinados pela palavra de Deus. Não adianta você ser, né? Você se colocar, né, numa posição de super espiritual. Você tem falhas, porque você é um ser humano. Mas você tem a palavra de Deus, você tem o altar do Senhor, que você pode chegar até diante de Deus e se arrepender do seu pecado. E você só vai se arrepender do teu pecado se você deixar que o Espírito Santo te fale através da palavra de Deus. Amém? Esse é o único jeito. Não adianta eu, pastor Adilson, pastor Mauro, pastores Marcelos, né? Os pastores, falarmos com você, se você não entender pelo Espírito Santo e pela palavra, não adianta. E já tive, eu particularmente tive experiências assim, que você chega para o irmão, para a irmã e fala: irmã, é assim, a palavra de Deus diz assim, você precisa fazer isso, porque a palavra de Deus diz, lê na tua casa, busca Deus. Aí você chega na outra semana e fala: pastor, eu não consigo, eu não entendi nada. Então, irmãos, se você não quer, não deseja a disciplina do Senhor na tua vida, você nunca vai se consertar. Você sempre vai viver no pecado. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês sempre vão viver murmurando e dizendo que não tem forças, não consegue, mas eu te garanto, se você dobrar os seus joelhos, ler a palavra de Deus, pedir perdão a Deus, se arrepender e tomar uma atitude de mudar, o Senhor vai fazer uma obra na tua vida. Amém? Na tua casa, aonde você estiver. E o Senhor te disciplina para que a graça de Deus se manifeste ainda mais na tua vida. Amém? Para que a graça de Deus se manifeste ainda com mais intensidade na tua vida. Meu irmão, Deus tem um chamado para ti. Amém? Diga para o outro lado: Deus tem um chamado para ti. E não importa, irmão. Não importa, pode ser que você chegue num ponto, de ônibus e Deus toque no teu coração. Fala de Jesus para ele. Você está exercendo um chamado evangelístico, que é o primeiro chamado que nós temos, né? Fábio, Patrícia sabe muito bem disso, que você foi chamado para falar de Cristo, porque Jesus falou: vai, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Nós temos que ir. Então, esse chamado você já tem de cara. E você tem dons que você pode exercitar na igreja. E você muitas vezes é disciplinado, como aconteceu de manhã, em que os irmãos, com muita alegria, receberam seus certificados de escola bíblica, porque eles foram disciplinados em alguns temas, eles estudaram e eles concluíram o curso, não é? Vou até fazer uma propaganda aqui, né, pastor? Que as inscrições vão começar em agosto. Vai começar no domingo que vem, vai ter as inscrições para as classes de discipulado. E você é nosso convidado. Porque você vai ter disciplinas espirituais que você vai aprender para colocar em prática no teu ministério, no teu chamado ministerial. E por isso que você recebe essa disciplina, para que você para que a graça de Deus se manifeste ainda mais na tua vida. Amém? Abra comigo lá em 2 Coríntios 12:7. 2 Coríntios 12:7. Olha só o que o apóstolo Paulo diz a respeito disso. Ele diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que ele estava recebendo tanta palavra de Deus, estava levando tantas igrejas ao crescimento através dos ensinamentos de Deus, estava andando em vários lugares, estava levantando profetas, levantando evangelistas, pastores, em todos os lugares da Judéia, Samaria. E o apóstolo Paulo acabou dizendo assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus permitiu uma luta interna na vida de Paulo. A Bíblia não é bem clara que luta é essa, mas Deus permitiu que Paulo tivesse essa luta para que ele fosse também disciplinado a manter a sua humildade. Amém? Porque não importa, né? Não importa o teu grau de instrução bíblica, não importa a tua posição na igreja, nós somos filhos de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. E nós, pastores, não somos melhores que vocês. Nós fazemos parte dessa família. E nós amamos vocês, sabe por quê? Porque nós podemos, né, ao final da reunião, cumprimentar vocês, abraçar vocês. Se vocês nos convidarem também para almoçar, nós vamos. Se você... Amém? Porque vocês fazem parte. E também vocês podem ir na minha casa, mas faz uma lista, né? Pra gente, né? Vai tudo de uma vez, não, que não cabe, né? Porque vocês fazem parte da nossa família. Então, nós não podemos nos elevar ao ponto de achar que nós estamos lá em cima e nós olhamos os irmãos lá embaixo. Nós estamos juntos, um segurando a mão do outro, para que possamos caminhar juntos e possamos vencer juntos, amém? Quantos querem vencer juntos conosco, amém? Quantos querem ajudar outros a vencer também, amém? E Deus vai usar a tua vida, com certeza. Por isso, o apóstolo Paulo, ele passava por isso, né? E outra disciplina importante, eu quero terminar com essa disciplina. Seja prudente. Repita comigo: seja prudente. Provérbios 3, versículo 21. Diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Irmãos, esse conselho espiritual que nós lemos aqui de Salomão, ele tinha em mente o que acabava de dizer. Ele estava falando da preciosidade da ação de Deus sobre as nossas vidas. Se você, nesses poucos minutos que nós compartilhamos a palavra de Deus juntos, você guardar e com sensatez e equilíbrio vivenciar isso no seu dia a dia, já vou ficar muito feliz como pastor. Porque eu sei que você está no caminho certo e Deus vai te ajudar a crescer. Sabe de uma coisa? O que nós podemos concluir com tudo isso? Que a soberania, a sabedoria divina que vem da sua palavra, né? Dessa palavra que nós temos aqui, onde nós vemos aqui que tem Jesus Cristo crucificado, que tem Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados, que tem um Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, que tem um Jesus Cristo que nos salvou. Quando nós adquirimos sabedoria para entender essa palavra, muitas coisas vão mudar em nossas vidas. E para melhor. Agora resta cada um de nós decidir nesta noite: eu quero essa sabedoria de Deus, sim ou não? Porque Salomão, né, nós lemos aqui em Provérbios, que foi escrito pelo rei Salomão. Ele pediu só uma coisa a Deus. Senhor, eu não quero tesouro, eu não quero riqueza. Eu só quero uma coisa. Eu quero sabedoria. E foi por isso que ele escreveu isso. E isso não deixa de ser disciplinas espirituais para a tua vida. Como eu acabei de falar, eu posso enumerar várias disciplinas aqui. Mas eu quero que vocês guardem essas disciplinas no coração de vocês. Para que vocês vivam bem. Que vocês aprendam a confiar em Deus. Que vocês aprendam a estabelecer prioridades espirituais na vida de vocês. Que vocês sejam saudáveis espiritualmente. Para que as coisas materiais que vocês têm, vocês lidem também de forma espiritual. Para que vocês vivam uma vida melhor. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer te usar para que com sabedoria você ganhe vidas para Cristo. Amém? Deus quer te usar para que com sabedoria você testemunhe a Cristo onde você estiver. Só vou contar um testemunho rápido antes de nós orarmos. Que eu estava falando com os irmãos de manhã na classe Recomeçar. Eu já até contei para os irmãos aqui que na empresa que eu trabalho, né, as pessoas nos observam, amém? E tinha um rapaz que ele tirava barato, né? Graça de tudo que nós fazíamos, porque nós nos reunimos para falar da palavra, nós não tínhamos outro assunto. Nós nos reunimos para compartilhar alguns versículos bíblicos, dos momentos de folga, né? E o rapaz, ele tirava barato da gente, né? Isso foi há 15 anos, 16 anos atrás. E num belo momento, ele passou por uma crise de enfermidade. E ele se viu desesperado. Porque ele também sabia que namorava uma moça e a moça estava grávida, né? Tinha uma filha. Aí juntou tudo, né, irmãos? E mediante toda essa luta que aquele rapaz estava passando, ele me procurou. Falou, Adilson, me socorre, eu não sei o que eu faço. Aí eu falei para ele, sabe o que você tem que fazer? Você precisa ser disciplinado por Deus. Né? Você precisa conhecer Jesus, ter uma experiência com Deus. Você quer ter essa experiência com Deus? E o rapaz falou, quero. Então, só fazer essa oração comigo. E nós fizemos ali uma oração. E ele recebeu Jesus. Irmãos, a partir daquele momento, até hoje, ele serve a Deus. Ele e a sua família. Porque ele estava pensando em se separar daquela moça. Estava querendo se livrar de um problema. Eu falei, meu irmão, isso não é problema não. Isso é bênção de Deus para a tua vida. E ela recebeu a Cristo também. E todos são bênçãos na igreja. E nós convivemos com eles até hoje. Né? Inclusive, a minha filha, Cassiane, foi ele que sugeriu. Ele comprou, deu um presente para mim na época, né? Presente no CD da Cassiane. E nós achamos bonito, né? Poxa, por que não Cassiane? Né? E é o nome da nossa filha. Irmãos, Deus faz coisas tremendas conosco. Mas temos que ser sábios. Amém? Temos que agir com sabedoria. Então eu te peço que você levante agora, nós vamos orar a Deus. Você foi tocado por Deus nessa noite, amém? Isso chama-se correção, amém? Você foi corrigido por Deus. Se você foi tocado por Deus, você foi corrigido por Deus. Porque a correção é a essência da disciplina. Repita comigo, a correção é a essência da disciplina. Glória a Deus. Peço que você feche seus olhos. Glória a Deus. Eu quero que, com os olhos fechados, eu quero que você somente escute esse texto que eu vou ler para vocês. Eu quero que vocês entendam por que nós temos que ser disciplinados por Deus. Diz assim, Provérbios 5, 21 a 23. Só escutem e nós vamos orar. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. E a minha pergunta nessa noite é para você. Se você se sente cambaleando, com os teus braços fracos, sem forças, o Senhor está aqui para te ajudar. Mas você precisa ter fé, crer que Deus está no controle da tua vida. Crer que Deus está agindo no teu coração neste momento. Eu quero te fazer dois convites nesta noite, porque na verdade você vai depender agora do Espírito Santo de Deus que está neste lugar. E eu quero te fazer dois convites simples. Em primeiro lugar, o que você precisa fazer hoje para aceitar a correção de Deus, a disciplina de Deus, é se arrepender do seu pecado e receber a Jesus em seu coração. Porque Jesus, a palavra de Deus diz que, lá em Apocalipse 3, diz que eis que estou à porta e bato. Jesus está na porta do teu coração. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei direito a sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me ao lado do meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando com você. E se você ainda não recebeu Jesus Cristo no teu coração como o único e suficiente Salvador da tua vida, você pode fazer hoje. É só você fazer uma oração, uma simples oração. E eu, como pastor, quero te ajudar nesta oração. Se você deseja realmente firmar os teus passos com Deus, com os teus olhos fechados, eu quero fazer uma oração. Eu vou orar e você vai repetir esta oração comigo. Você também que está em casa e que precisa desta oração, faça esta oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, porque hoje eu entendi que preciso do teu amor e da tua graça. E entendi nesta noite que preciso abrir o meu coração para ti. Por isso, Senhor Jesus, entra na minha vida, faz morada, cuida de mim, para que eu possa a cada dia vencer as lutas diárias. Senhor Jesus, muito obrigado, porque hoje eu entendo que tu és o Deus da minha salvação. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver a verdadeira vida ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Assim como você está com os olhos fechados, quando fizeram esta oração comigo, levante suas mãos. Diga: pastor, eu fiz. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, pelo seu coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Você que fez essa oração comigo, vem aqui à minha direita, rapidamente, para que o Senhor possa estar endireitando, abençoando a tua vida, o teu coração. Os pastores vão estar aqui e vão estar orando pela tua vida. Amém? Venha rapidamente. Diga: eu agora entendo que Jesus Cristo está no meu coração e na minha vida. Amém. Glória a Deus. Pastores. Glória a Deus. Ainda com os olhos fechados, os pastores podem orar. E se você também se decidir a receber Jesus, a deixar Jesus entrar na tua vida, vem aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida. Também quero orar pela tua vida, porque muitas vezes você tem andado triste, desanimado, cambaleante, enfraquecido, mas o Senhor quer te libertar. Quer te libertar, quer te curar de todo medo, de toda tristeza, de toda amargura. Muitas vezes você tem carregado uma amargura imensa no teu coração e na tua vida. O Senhor quer te libertar. Se você se sente assim, vem aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida, para que o Senhor fortaleça os teus passos, as tuas pernas, os teus Em nome do Senhor Jesus, teu coração seja fortalecido nesta noite. Vem aqui à frente rapidamente. Nós vamos orar pela tua vida. Glória a Deus. Amém. Irmão, você que tem ansiedade, e muitas vezes a ansiedade te tem te afastado da presença de Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida, para que o Senhor acalme o teu coração, acalme a tua vida. Vem aqui à frente, nós vamos orar pelo teu coração e pela tua vida. Glória a Deus. Levante suas mãos, vamos adorar a Deus. O Senhor está falando contigo nesta noite. O Senhor está te disciplinando nesta noite. Então busque ao Senhor de todo o teu coração. Deixa o Senhor te disciplinar nesta noite. Deixa o Senhor falar ao teu coração. Deixa o Senhor tratar com a tua vida. Deus quer te ensinar a confiar mais na sua palavra. O Espírito Santo quer te ajudar nesta nova etapa da sua vida cristã. A partir de hoje, o Senhor será a prioridade na tua vida. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Levante suas mãos, vamos adorar a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Guarda o meu coração, ó Deus.
Ao Senhor
de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim. O teu reino já ganhei, minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei, minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei.
Vida, tudo é teu, tudo é teu, Senhor. Se você entendeu esta palavra nesta noite, você vai sair daqui diferente. Você vai com sabedoria, você vai lidar com as situações que você vai enfrentar nessa semana. Com sabedoria, você vai agir da forma adequada. Com sabedoria, você vai tomar as decisões corretas. Com sabedoria, você não vai agir por impulso ou ansiedade. Com sabedoria, você vai vivenciar a melhor semana da tua vida. Amém? Quero orar pela tua vida. Levanta tuas mãos, Senhor. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa o teu povo nesta noite, Senhor. Com graça e com paz. Abençoa, Senhor amado, cada vida que está aqui, Senhor. Senhor amado, muitos sonhos estão aqui, Senhor amado. Muitos projetos de vida, Senhor. Muitos ideais, Senhor amado. Muitos sentimentos, muitas feridas, Senhor. Muitas tristezas, Senhor. Mas o Senhor nos alegra nesta noite, Senhor, nos dando, Senhor amado, a porção do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos caminhar e viver em plenitude, em graça, em amor, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo todo o mal, Senhor, e declaro sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, um tempo de alegria, Senhor, um tempo de vitória, Senhor, um tempo de sabedoria da Tua Palavra, Senhor, que os Teus pés, Senhor amado, que os Teus braços, ó Pai, não vacilem, Senhor, mas que eles possam caminhar de vitória em vitória, Senhor. Derrama da Tua unção, derrama da Tua glória, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Venha o Teu reino, venha, venha.
O Teu reino
seja feita.
Jesus, aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia, glória ao Teu nome, Senhor, aleluia, glória a Deus, que a paz do nosso Deus, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Deus te abençoe, querido. Vamos louvar a Deus, porque o culto só termina quando a música acaba. Deus abençoe, queridos.
Dos homens.